Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins! Volta com mais uma edição do Finscast aqui no seu Fumble da Net. Uma edição especialíssima. Temos aqui já os nossos tradicionais convidados, o João Paulo Oliveira, o Vitor Honesto, estão todos aqui, mas eu vou começar com um convidado muito, muito, muito especial, uma pessoa por quem eu aprendi a ter um carinho muito grande, um respeito, acima de tudo, muito grande, um cara que sabe demais sobre NFL, sobre futebol americano. Estamos aqui tendo a honra da presença de Davis Chiodini, grande Davis, coach Davis. Como é que você tá, meu querido? Queria que você desse sua primeira palavra aqui para o torcedor do Miami Dolphins e dizer também, se apresentar para quem não conhece você, quem é Davis Chiodini. Boa noite, Davis.
Boa noite, Rafa. Um prazer estar aqui com vocês, com o Vitu, com o João, com você que também é um cara que eu tenho um apreço aí. A gente conversa muito aí pelas redes sociais, aí pelo Twitter, com essa torcida do Miami Dolphins, que é uma franquia muito tradicional e que tenho o prazer de acompanhar há bastante tempo. Qualquer um que goste de futebol americano sabe sobre o Miami Dolphins, acompanha porque é uma franquia. Vou ser honesto aqui e contar uma historinha rapidinha que talvez eu nunca tenha contado. O meu primeiro jogo de futebol americano, eu sempre digo que o primeiro jogo de futebol americano que eu assisti foi Denver Broncos e Green Bay Packers, em que o Denver ganhou o Super Bowl 32. Mas a minha primeira lembrança de futebol americano é na época da Bandeirantes, antes, quando a Bandeirantes passava alguns jogos esporádicos na antiga faixa nobre do esporte, que só os da minha idade vão lembrar, na segunda noite e tal. E eu lembro do Luciano do Valle.
Eu lembro.
Eu lembro do Luciano do Valle falando do Dan Marino, falando que o Dan Marino era espetacular e tal. Eu não entendia nada, era uma criança ainda começando a aprender um pouco sobre esporte no geral, mas eu tenho essa lembrança. Então, queria deixar registrado esse carinho com a torcida do Miami Dolphins. Para quem não me conhece, eu trabalho no ontheclock.com.br, que é o primeiro site em língua portuguesa totalmente voltado para o scouting, para o NFL Draft. Então trabalhamos lá eu e Felipe Vieira, meu grande amigo Felipe Vieira. A gente trabalha lá fazendo um guia que é vendido, já está na sua segunda edição. São 200 prospectos analisados um a um, todas as traits de cada prospecto, habilidade atlética, processamento e as traits específicas de cada posição, e a gente faz um ranking e tal, e a gente tem conteúdo o ano inteiro, tem podcast, esse tipo de coisa. Também escrevo no profootball.com.br, lá eu falo mais sobre NFL, voltado diretamente para NFL. Tem uma coluna durante a temporada em que eu faço análise tática. O meu background vem do campo, eu fui treinador, fui head coach durante 10 anos, treinei o Joinville Gladiators e o Corupá Búfalos aqui em Santa Catarina, tenho 4 títulos catarinenses e uma Copa Sul, também participei da seleção brasileira em 2012, no amistoso contra o Chile, em que eu fui coordenador dos quarterbacks e wide receivers naquele amistoso, e me aposentei em 2017, felizmente com o título no meu 100º jogo, que foi um prazer muito grande. Então, sou o Davis, sou mais um aí para conversar com a torcida do Miami Dolphins e conversar com vocês, e é um prazer estar aí com vocês.
Tá ruim de currículo esse homem, não? Que isso? Segura esse currículo aí, filho. Olha,
tá mais pesado que o Pericles, esse currículo aí.
Que isso, tem
tá
que
maior que o Botafogo já.
Lá te tomando.
Coitado, Vitor ficou até mudo agora depois dessa. Já foi o Leandro Eusébio mandando uma dessa. Aí embora o João. Eu vou te contar, ninguém respeita o Botafogo. Tá ruim, Vitor.
Tá feio o negócio, cara.
E o pior é que depois de um estadual desse, não dá nem pra falar muita coisa.
Apresenta logo, pelo amor de Deus, segue.
Pois é. Fala, Vitor. Fala alguma coisa aí pra se redimir, pelo menos.
Fala aí, Chapas, não vou me abalar com essas críticas aí ao gigante Botafogo. Só quero agradecer a Jerry Jones por nos livrar de Robert Quinn. E como diria garotinho aqui nas rádios cariocas, casa cheia hoje.
É isso aí. Eu também queria muito agradecer ao Jerry Jones. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. né? Até porque também é um assunto que vai entrar aí no interesse do nosso convidado David Chiodini, né? A troca do Robert Quinn. Essa troca rolou, só para quem não tá, né, quem vai ouvir o programa mais à frente e tal, só para localizar tudo, a gente está gravando na quarta-feira, são 9h10 da noite, tá? O horário que a gente começou a nossa gravação do podcast, né? E aí mais para frente eu vou falar sobre a troca do Robert Quinn, né? Do defensive end Robert Quinn, que acabou indo para o Dallas Cowboys. João Paulo Oliveira. Coração tá tranquilo, tá calmo, tá tudo bem. Como é que você tá, filho?
Tudo tranquilo. Fala aí, galera. É prazer gravar um podcast aí com o Davis, cara que sabe muito. Tranquilo hoje, né? Tá falando em referência ao Vasco daqui a pouco, né? Vascão já tranquilidade, já o Carioquinha já é nosso, já. Isso aí não tem nem como discutir.
Eu sou obrigado a concordar com isso, né? Copa Ferge realmente é de Vasco e Flamengo. Isso aí não tem muito o que discutir. Mas enfim, vamos falar aqui de Miami Dolphins, né? Se for para falar de futebol aí, já deve ter uns 150 podcasts, né? Para falar de Campeonato Carioca, então aí é pior ainda que a gente vai perder o nosso tempo. Não vale a pena discutir essa bobagem. Então assim, para a gente dar uma atualizada, né? No último podcast a gente falou sobre as principais movimentações do Miami Dolphins nesse início de off-season, né? Nesse início de nova temporada 2019 na NFL. Nessa quinta-feira, dia 28 de março, o Miami Dolphins acertou uma troca com o Dallas Cowboys envolvendo o defensive end Robert Quinn, que foi para Dallas por uma escolha de sexta rodada do draft de 2020. E isso é uma coisa que vem causando muita estranheza em alguns torcedores do Miami Dolphins, ou Davis, porque todo mundo, a gente está aí menos de 30 dias, menos de um mês do draft, e o Miami Dolphins vem colecionando picks para o draft do ano que vem, né? Então, como é que você está vendo isso? O Vitu te perguntou um pouco antes do programa, aqui a gente estava fazendo um esquenta, se você já viu um tank mais claro do que esse. Eu vou repetir essa pergunta é do Vitu, vou dar pelo menos o crédito ao Vitu. E o que você acha dessa estratégia de colecionar drafts para o ano seguinte, não para o draft que vai acontecer há pouco mais de 20 dias?
Eu acho, eu não vi na NFL um tank tão descarado quanto de Miami até hoje. São basicamente 20 anos acompanhando a NFL. Claro que em momentos mais de forma mais intensa, mas não lembro assim. Isso é mais comum na Major League Baseball, é mais comum na NBA. Mas eu não acho errado não, cara. Eu acho que assim, Miami tinha um elenco com muitas peças caras que não rendiam, como o Robert Quinn, que eu já não gostei da troca por ele, né, quando ele chegou, e que você precisa se desfazer, e você não vai ter um preço de mercado alto sabendo, com os outros times sabendo que você quer se desfazer. Então assim, o torcedor de Miami tem que em alguns momentos ser um pouco racional, deixar um pouco a emoção de lado. Até agora eu ouvia muita gente falando, Miami precisa cortar o Robert Quinn. Cara, se vai cortar, você conseguiu uma troca, pegar ele, ganhou uma sexta rodada do ano que vem, entendeu? Ah, mas sexta rodada é baixo. Não é baixo, mas de lá você vai tirar um jogador de special teams, você vai tirar um safety que joga em dime, que é o seu terceiro safety, e esse tipo de coisa, entende? Alguns jogadores que acabam sendo úteis no plantel. Pode não dar em nada, mas como pode? Você ia cortar de graça, você não ia ganhar nada, entende? E acumular picks pro ano que vem é o ideal se o time não vai investir forte nesse ano. O que eu acho que Miami tem que fazer, e a gente sabe que Miami tá tancando atrás de um quarterback para ano que vem, isso não é errado, esse ano aproveitar as escolhas altas que tiver, como a de primeiro round, esse tipo de coisa, para reforçar as posições premium, para reforçar as necessidades em posições premium e onde vai ter buracos no time no ano que vem. No ano que vem, que eu digo, é realmente 2020, jogadores acabando o contrato. Por quê? Se você se reforça nas posições premium, que é edge, offensive tackle, cornerback não, porque aí vai buscar no draft, você vai gastar bem menos no outro free agency, entendeu? Você vai gastar bem menos no outro free agency, vai ficar com o seu dinheiro para gastar no outro free agency em outras posições. Então eu acho que essa é a estratégia para Miami, mas eu não acho uma estratégia ruim não, cara. Eu acho uma estratégia bem, bem inteligente até.
Posso fazer uma pergunta, David?
Claro.
Qual a leitura que você consegue fazer de, por exemplo, lógico, o Brian Flores ele vem com ganho, é um técnico novo, ele não quer perder, os jogadores que estão lá não querem perder Mas como um time vê isso, assim, da franquia tá tancando descaradamente, não dando chance, Miami não tem chance de sair do top 5, assim. Eu não vejo, primeiro que eu não vejo nenhum time pior do que Miami hoje.
Não,
e eu
tem,
não vejo
tem,
a gente,
tem sim.
E eu não vejo a gente saindo do top 5, assim, porque eu vejo pouquíssimo talento realmente nesse roster atual. Então como é que o jogador se sente assim, vendo isso tudo tá acontecendo? Porque muita gente ali em 2020 já não vai estar mais.
É. Eu acho que assim, vai... ó. É, desculpa.
Pode falar.
Eu vejo assim, ó, o jogador, ele. Primeiro, assim, a gente tem uma visão muito romantizada, às vezes, das coisas. E isso é geral, tá? Eu sou um que também, às vezes, eu me pego e paro pra pensar e penso, será que eu não tô tendo uma visão muito romantizada? O jogador tá lá pela grana. Essa aqui é a verdade. E assim, quando você tá num tank, quem não produz, quem não se provar, tá fora. Quem não se provar, tá fora, né? Então, assim, o jogador também ele vai jogar e ele vai treinar de uma maneira que ele mostre, olha, eu sei que nós não vamos vencer nesse ano, mas olhe para mim, eu sou uma peça muito útil para você, tá? Vamos lá, não sei quem tá em final de contrato agora, mas vamos pegar que você tenha lá um linebacker que eu acho que não é uma necessidade urgente esse ano, mas ele vai querer se provar por outro ano. E assim
Kiko Alonso, por exemplo.
Kiko Alonso, muito obrigado. Kiko Alonso vai querer se provar. Ele vai querer mostrar pro Brian Flores, olha, eu sou um veterano, eu tenho um contrato que tá acabando, mas eu sou um jogador interessante pro seu novo projeto, pelo que eu faço dentro de campo, entende? Então, assim, o jogador, ele vai jogar por ele em 2019. Ele não vai jogar pelo Miami Dolphins, tá? Ele não vai jogar pelo grupo. Ele tá pensando nele, em mostrar pro treinador, em mostrar pro general manager que ele é útil, e mesmo assim também, ele joga por um contrato em outro time e assim por diante. Então, assim, não é um complicador para a cabeça do jogador. O jogador que ele tá pensando em vencer, que ele quer aquele win now, ele já vai ter chegado e ter dito, ó, me troca, eu quero sair, eu não quero ficar aqui, esse tipo de coisa. E eu não vejo nenhum jogador no Miami Dolphins que tá hoje naquele win now, tem que ganhar agora. Não, são peças ou veteranos que não são caras assim que vão ir para outro time para ser uma peça fundamental, ou são alguns jogadores mais jovens que ainda estão buscando espaço na liga e que podem esperar mais um ano para ter um time mais competitivo, que eu acho que é o que o Miami está fazendo.
Davis,
e aí eu já... Peraí, João, rapidinho, só para não sair do tema, já vou deixar você fazer a sua pergunta. Só para complementar o que o Davis falou agora, alguns nomes me vieram à cabeça enquanto o Davis fazia a sua colocação. Eu dei o exemplo do Kiko Alonso, mas também há o exemplo do Rashad Jones, há o exemplo do próprio Devonta Parker, que foi um pedido pessoal do Chad Oshie, para que ele permanecesse na equipe por mais um ano. Esse cara é um cara que tem muito a se provar, não só para o Miami Dolphins, mas para a NFL. Olha, eu não sou um bust. Eu posso ser aquele jogador que se esperava de mim na primeira rodada do draft. Então, esse é um cara que tem muito a se provar. Kenny Stills está entrando aí já em final de contrato. Vai ter mais 2 anos de contrato, mas já é um cara que cogita-se até troca. Né, que ele possa ser trocado ainda esse ano, tanto o Kenny Stills quanto o Rashad Jones, são nomes aí de certo nome na NFL, são jogadores que produziram bem até no último ano, tem um histórico interessante na liga, então, mas é aquela questão, podem ser líderes dentro de um novo projeto, que é um novo projeto que vai ser iniciado em 2020, né, na prática, vamos dizer assim. Né, o projeto começou agora, de fato, mas a gente vai ver isso de forma mais efetiva a partir de 2020. Será que esses caras querem mostrar para o Brian Flores, para o Chris Greer, para o Steven Ross, olha, eu faço parte desse projeto? Então é nesse ano. Eles não são burros. Eles sabem que o tank começou, mas eles não têm nada com isso. E se eles não fizerem parte desse projeto, do futuro do Miami Dolphins, esses caras vão ter que arrumar emprego em outro time. Como? Se provando esse ano. Então, acho que é perfeita a colocação do David. E só para ilustrar, é que eu trouxe realmente esses nomes. João, palavra sua.
Também concordo com tudo que foi dito até agora aí por vocês. Agora, mudando um pouco a chave do assunto aqui, falando agora de draft. Miami, todo mundo sabe que Miami tem uma paixão aí pelo Tua Tagovailoa já no próximo draft 2020. E Chris Greer, que é o general manager de Miami nessa temporada, né? E ele já fez draft, ele draftou o Tanzo, draftou o Minka Fitzpatrick, que eu sei que você gosta muito dele também. ele diz que a prioridade neste ano é reforçar as trincheiras. Um jogador especial que me chamou muita atenção é o Jeffrey Simons, que é o defensive tackle de Mississippi State. Ele sofreu uma lesão aí no joelho, né, recentemente, e deve cair um pouco nos mocks aí. O que você tem a dizer sobre o jogador e se ele se encaixa no sistema de Miami e onde ele pode jogar ali?
Sobre o Jeffrey Simons? Bom, cara, primeiro assim, eu tenho o Jeffrey Simons como um top 10 meu, na meu board, tá? É um jogador que me agrada muito. É o terceiro defensive tackle pra mim da classe, mas só é o terceiro porque os dois primeiros são dois freaks, que é o Quinnen Williams e o Ed Oliver. Então, assim, eu acho que ele vai cair, mas boatos apontam que ele ainda não está fora do primeiro round, ou seja, os times continuam olhando para ele no primeiro round. Ele teve alguns problemas extracampo lá no início da carreira universitária dele, uma agressão a uma mulher, numa briga com a irmã dele, alguma coisa assim, e depois teve uma questão de Michigan State, ele foi para Michigan State, não se acertou e saiu fora. Mas muito elogiado no vestiário Mississippi State, parece que colocou a cabeça no lugar, é outra pessoa muito elogiada pelo Dan Millen, por todo mundo lá. Jogador com uma habilidade atlética absurda, jogador que tem um processamento mental muito grande e uma explosão muito grande. Bom uso das mãos, acho que precisa aprender a trabalhar melhor o pass rush dele, não no sentido de ganhar, de conseguir a penetração, mas coisas que na NFL ele vai precisar melhorar, que é a variedade de movimentos. Mas, no geral, eu não tenho nada a falar desse jogador que não agregaria. Ele, com certeza, encaixa em qualquer sistema, tá? Ele pode jogar... Eu sempre falo que hoje 3-4, 4-3 não existe mais, né? É níquel. A verdade é essa, é níquel, você passa 65%, 70% dos snaps em níquel. Ele é um 3-tech, 5-tech, ali ele pode jogar bem nas duas, e em alguns snaps pode até alinhar por fora, dependendo da situação, tá? Não gosto tanto dele ali em 0 e 1-tech, mas também fez alguns snaps e conseguiu produzir. Mas é um jogador de muita qualidade, que caso ele caia realmente até a segunda rodada, quem pegar vai estar pegando um steal, tá? Não acho que ele vai escapar da primeira rodada. Se Miami draftasse na 13, que é a escolha de Miami, se você me perguntasse se Miami fez um reach ou por causa da lesão, alguma coisa, eu te diria não. Miami conseguiu uma bela escolha, que eu tenho ele dentro do top 10. Então é um jogador que me agrada muito, é um jogador de preferência pessoal minha muito alta.
Interessante aí a visão do Davis sobre o Jeffrey Simons. Eu não tinha essa visão sobre o jogador, sabia que era um jogador de primeira rodada, mas já vou abrir meu olho aí. Eu tenho uma perguntinha para você, coach, que é o seguinte. Ao longo aí dos últimos podcasts que nós três fizemos, o João e o Vitor, após a temporada, a gente já começou a falar muito sobre o draft e muito sobre o Tua Tagovailoa, porque realmente o interesse do Miami Dolphins é público e notório com relação a esse jogador, né? E isso nada tem a ver com um desequilíbrio no draft do ano que vem com relação ao Justin Herbert ou com relação ao Jake Fromm. É que realmente a preferência pelo Tua, ela é muito clara vindo de Miami. Apenas esse detalhe. E aí é o seguinte, o Tua, ele é um quarterback canhoto.
Certo.
Então, o blind side dele passa a ser o lado direito. Right tackle passa a ser o principal jogador da nossa linha. E nós acabamos de perder o Juan James, que se não era um grandíssimo right tackle, que fechou com o seu Denver Broncos por magníficos 13 milhões de dólares por ano. John, mas ele é um bom tackle, ele é um bom tackle, ele só não é um grande tackle para ganhar 13 milhões.
Depende, né? Contra quem ele joga. Se ele pegar o Khalil Mack, ele vai jogar bem. Agora, se ele pegar o Charles Harris,
é verdade, é verdade, é verdade. Impressionante o que ele fez com o Khalil Mack naquele jogo contra o Chicago Bears.
É verdade.
Aquele jogo, olha, é pro torcedor do Denver Broncos se animar. Agora eu não assisto o resto dos jogos, não. Tá?
Naquele jogo ele vale 13 milhões.
Ele ganhou o contrato por esse jogo aí. Mas o John Elway gosta de pagar caro nas coisas.
Então. Pois é, o Elway tem dessas coisas. Mas enfim, e aí o João, que havia estado pra isso, olha, o Tu é canhoto e a gente vai perder o Juan James. E caralho, a gente não tinha pensado nisso. Partindo desse princípio, né, já pensando realmente no futuro, mesmo que Miami não drafte, né, não selecione o Tua, possa vir pegar aí ou o Justin Herbert ou o Jake Fromm, e aí né, ou mantém o Blindside no lado esquerdo, a gente está falando de um Laremy Tunsil no lado esquerdo, que já é um jogador fantástico, se provou esse ano como um jogador de altíssimo nível, novidade nenhuma também, porque essa era a avaliação de todos no draft do Tunsil, né? Mas aí a gente teria a oportunidade de pegar um jogador na 13 de muita qualidade já nesse ano, pensando no ano que vem, você preparando, maturando ele por um ano e para que um ano que vem ele já estivesse mais preparado. Você vê algum jogador na posição 13 desse draft de 2019 que se encaixe nesse perfil?
Cara, sim, eu acho assim, o Miami pode dar muita sorte na escolha 13, tá? Porque talvez o melhor left tackle o melhor offensive tackle da classe pode sobrar na 13 para mim, porque ele não tem um amor muito grande na liga, eu já notei isso. O right tackle natural dessa classe, dos tops, é o Jawan Taylor, tá? É o Jawan Taylor. Ele seria o right tackle natural, o cara que você coloca
ali... De Flórida,
ali,
não é isso?
Isso, de Flórida. Você coloca ali e ele iria jogar tranquilamente ali, que é o lugar dele. Mas a liga parece ter um grande amor pelo Jawan Taylor, eu acho que ele não passa da escolha do top 10, tá? Então o Jonah Williams, de Alabama, pode sobrar por ali. E é um jogador que eu daria o tiro sem pensar. Tenho ele no...
Mas você acha que a transição dele ia ser de boa?
Tranquilo. Jogador que tem um trabalho de pés muito suave, o pass set dele é muito bom, tá? Uma coisa que me agrada e que eu acho que está sendo menosprezada é processamento mental. Jonah Williams, extremamente comunicativo, extremamente inteligente, lendo blitz, lendo stunt, esse tipo de coisa, fazendo comunicação, ajustando no box, esse tipo de coisa. Então, isso para alguém que vai ser o tackle a proteger o lado cego, independente de ser direita ou esquerda, é fundamental. Então, acho que Miami pode pensar no Jonah Williams aí nessa posição, que seria um jogador que teria uma transição suave. Ele jogou em Alabama no lado esquerdo, né? Um cara que ajuda muito no jogo corrido, que consegue jogar nos dois sistemas, seja de zona como em gap. Um cara que tem uma boa ancoragem, consegue colocar a mão. Quando coloca a mão no jogador que está tentando a pressão, dificilmente ele consegue, usa muito bem as mãos. Então, assim, acho que o Jonah Williams seria o cara. Se o Jonah Williams não tiver disponível, que é o jogador número 1, eu acho que aí você pode pensar, acho que não vai dar esse tiro na 13, acho que pode pensar, porque ele provavelmente vai cair para a segunda rodada, o que para mim também é um desperdício, é o Yonick Ayuste, que é um jogador de West Virginia, que também faria a transição. O Ayuste tem um pouquinho mais de problema no uso das mãos, às vezes a colocação das mãos não é bem encaixada no peito, a mão fica um pouco baixa, o braço não tão esticado, mas é um jogador de nota de primeira rodada, que ele não tem aquela coisa de finalizar a jogada que chama tanto atenção na liga, mas ele tem uma finesse técnica, um trabalho de pés, uma velocidade nos pés muito de alto nível. Então o Ayuste é o meu tackle 3 da classe. Até deixa eu confirmar.
Só te interrompendo aqui, aproveitando que você está falando do Ayuste, e você trouxe alguns contras, né, do porquê ele seria o seu 2 e não o seu número 1. Esses contras que você trouxe, isso é possivelmente eliminado em treinamento ou realmente é um defeito que ele traz intrínseco com ele?
Deixa eu mandar a pergunta aí que tem a ver com a do Rafa. Você acha que essa queda do Jonah Williams, que pra mim é top 5 geral, sem exagero, acho
sim,
ele
pra mim também,
um dos 5 melhores jogadores. Você acha por causa da envergadura dele?
Que é por isso. Exatamente. Que ele tá comentando. Exatamente. Ele não tem a envergadura que os scouts assim amam e tal, né? Então tem essas coisas na NFL que me incomodam. E aí a gente ouve sempre, vai mover o cara pra guard, move não sei o que, baita bobagem, um monte de bobagem e tal. Se tivessem pensado assim, o Joe Thomas também não teria jogado que jogou. Mas acho que esse é o principal motivo da falta de amor pelo Jonah Williams. O Ayuste, Rafa, respondendo a tua pergunta, eu acho que é corrigível sim. Por quê? Porque é um jogador que mostra uma curva de evolução, tá? Se você pega o Ayuste 2017, ele é um bom jogador. Se você pega o Ayuste 2018, ele é um jogador muito melhor, com correção dos problemas de 2017, tá? E assim, esse problema do uso das mãos não é uma coisa absurda, não é que ele é terrível usando as mãos, nada. É um ponto onde ele é menos desenvolvido, mas eu acho que ele tem totais condições de evoluir sim nesse ponto. Então seriam os dois nomes para ficar atento. Corey Ford, eu já acho que não se encaixa tanto no jogo que Miami procura. E o Jawan Taylor, eu acho que vai acabar saindo um pouco antes pela questão de todo o atleticismo dele aí que a liga gosta tanto. Teria dois nomes ainda, que seria o Dalton Reisner, que é um jogador mais... Que também já poderia ser um bom right tackle, mas é um jogador mais físico. É, tem bom trabalho técnico, mas eu acho que em alguns momentos aí precisa de um refino. E o Andre Dillard, de Washington State, que aí eu acho que precisa de um bastante refino, vem daquele sistema de array do Mike Leach, precisa de um refino no trabalho do jogo corrido. Eu acho que aí ele não encaixa tanto no jogo corrido, e aí quando você fala em primeira rodada, eu não consigo admitir você escolher um jogador só por ele ser um bom bloqueador no jogo aéreo. Ele tem que ser bom jogador no jogo aéreo, bom bloqueador no jogo aéreo, offensive tackle, óbvio, né, não tem o que se discutir, mas ele tem que contribuir bem no jogo corrido. E o Andre Dillard, eu acho que hoje ainda não conseguiria contribuir de uma maneira satisfatória para um jogador de primeira rodada nesse ponto.
Perfeito. João, alguma pergunta para o Davis?
Eu queria saber sobre o Ed Oliver. Qual o teto assim, que você tem para o Ed Oliver? Dizem que ele correu hoje no Pro Day dele aí, 4,70 e baixos aí, alguma coisa.
Uhum.
Ele é muito rápido, muito atlético para um cara que joga ali por dentro. Mas eu vi alguns lances dele, alguns tapes dele, ele ainda precisa de muito refino ainda, né? Algumas vezes joga de cabeça baixa, não tem instinto, assim, de um defense teco. Ele também jogou em Houston também, que...
É duro, né? É duro jogar em Houston, né?
E só complementando aí a boa pergunta do João, é porque o Ed Oliver é meio que uma obsessão nossa. Né, a gente tem, pelo menos eu e o João, a gente se parece muito, viu, Davis, com relação a algumas análises. Então, eu e o João, a gente tem um crushzinho bem grande com relação tanto ao Ed Oliver quanto o nosso queridinho Clelin Ferrell. Né, mas aí vai a pergunta primeiro aí pro Ed Oliver.
Então, eu gostaria de saber se esse problema que o Ed Oliver tem, assim, esses problemas que ele mostrou no tape aí, você tem conserto também, é isso mesmo.
A do Oliver eu acho mais fácil de consertar, sabe? Porque o Oliver é um jogador gifted, aquele que a gente chama, né, gifted player. É muito, 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 muito bom. Tem os problemas, muito jovem ainda. Não vejo assim como problemas graves, sabe? Já vi jogadores chegarem na NFL muito mais cru, com um potencial menor e conseguirem ser desenvolvidos. E aí é de ter um bom coach staff que trabalhe isso. Eu vou te dar um teto e um piso para você ver o que eu acho que pode ser o Ed Oliver, para você ver quão eu gosto desse jogador. Na pior das hipóteses, para mim, o Ed Oliver vira um Derek Wolfe, tá? Que é um belíssimo jogador, que não, se não é uma estrela na liga.
Já seria excelente, nossa.
É um belíssimo jogador. Esse é o piso. E o teto, para mim, é ele se tornar um Nado Consul. Claro, são jogadores diferentes em complexão física, em tudo. Eu tô dizendo em termos de produção, tá? Um Nado Consul nos seus bons tempos, no seu auge, tá? Perfeito. Então, para mim, Ed Oliver é uma escolha, assim, que se ele caísse, por exemplo, na 10 em Denver e o John Elway passasse, surtaria. Ele é top, ele é o 2 do meu board, tá? Ele não é nem o 3, ele é o 2 do meu board geral.
Geral?
Geral. Geral.
Caramba, caramba.
No meu ele só tá atrás do Boza e do Williams mesmo.
Olha, é que o Williams é muito acima da média, então, mas pra mim ele tá na frente do Boza.
É que é o seguinte, o Brian Flores já deixou claro em algumas entrevistas que ele procura um nose tackle, estilo Dexter Lawrence mesmo, esse corpo de... 6'4", 340 libras. O Ed Oliver poderia jogar ali como um nose tackle também? Ocupando dois gaps?
É que assim, o Brian Flores ele fala isso, mas a gente sabe que esse two-gap system vai ser usado em poucos snaps, né? Tá em desuso na NFL, é só a gente ver o preço que os nose tackles de origem estão ganhando na free agency, né? Você pega aí, são poucos os jogadores que ganham dinheiro. Por exemplo, o Dontari Poe caiu muito de cotação e assim por diante. O Oliver ele pode alinhar com o Antec, sim. Eu acho que ele tem uma coisa que é fundamental hoje. A NFL é uma liga de passe hoje, né? E muito run pass option chegando na liga. E ele é um cara que consegue muita penetração no backfield. Isso é importantíssimo. Ele vai conseguir chegar muito rápido ao quarterback, muito rápido ao running back. O Oliver, se você olhar várias vezes... Eu sempre digo que ele consagrou muita gente em Houston também. Teve muito cara que fez stat e highlight, porque ele chegava, o jogador era obrigado a mudar de direção ou parar, e aí chega alguém e faz isso. Então ele pode. Ele não é o jogador que eu acho que a melhor posição dele não é o one-tech, eu acho que ele é um tri-tech, né? Ele pode jogar melhor ali como tri-tech, mas ele pode alinhar sim em alguns momentos. Mas eu acho que se você quer um one-tech pesadão, você consegue em rounds mais para baixo, cara, mais para baixo. Você não vai gastar uma escolha alta por causa de um one-tech, tá? Isso você consegue lá mais para baixo, você vai conseguir lá numa terceira, quarta rodada, algum jogador nesse nível, ou até mesmo no free agency, um jogador barato.
Vitor, antes de eu passar a bola para você, vou só aproveitando o gancho aqui do Davis, e sem querer meu também, porque eu falei do Cleveland Ferrell, e todo podcast que a gente faz já tem pelo menos uns 4 ou 5 podcasts para trás, a gente fala desse jogador em Miami. E por que a gente fala tanto dele? Porque chegou ao fim a era Cameron Wake, né, depois de 9 temporadas em Miami, para nós um ídolo, uma lenda, Cameron Wake, um jogador que veio da Liga Canadense, né, não draftado, quer dizer, virou um jogador que foi 5 ou 6 vezes ao Pro Bowl, um jogador, né, de nível inquestionável, para alguns até Hall da Fama, não sei. Mas enfim, a discussão não é essa. Mas hoje perdemos ainda o Robert Quinn e a gente tem como principal... Meu Deus, eu vou falar. A gente tem como principal defensive end do time hoje Charles Harris.
Graças a Deus eu não mordi essa aí naquele draft que eu falei.
Pois é. E olha, tinha um repórter em Miami desde que ele falava: ele não é defensive end, ele é 3-4 outside linebacker. E o cara falava e todo mundo sentava a marreta nele. Né? Aí ele agora tá tirando uma onda, né? E aí, estão vendo? Agora que o pessoal acha que ele pode até ressuscitar um pouco, né? Com um sistema mais misto do Brian Flores. O Brian Flores vai, né, misturar muito os sistemas, não vai se prender tanto àquele 4-3 base, 3-4 base, ele não vai se prender muito a isso.
Ele vai colocar o Charles Harris para jogar mais em pé, né?
Isso é uma coisa que ele já avisou. Ele vai jogar os Harris vindo de trás em pé. Eu falei: opa, temos uma luz no fim do túnel, né? Se esse garoto me produz aí 6 sacks esse ano, nossa, já é alguma coisa. Ele tem 3 sacks e meio na carreira. Nossa, né? Então,
sabe qual foi a mensagem que o Bruno Virgílio me manda hoje de tarde? Não falei para você que Charles Harris ia acabar virando o melhor pass rush do teu time? Eu falei: é, filha da puta, que nem a história do cara lá que foi pedir pro gênio da lâmpada, o cara só tinha um pedido. Eu quero que meu pau bata no chão. Foi o gênio que cortou as duas pernas dele. É a mesma situação, pô.
É isso. Enfim, então, por conta disso, a gente já imaginava a saída do Cameron Wake, a saída do Robert Quinn, e que a gente teria como única alternativa o Charles Harris. E a gente vem falando muito no Cleveland Ferrell. E aí, qual é a minha dúvida? O Cleveland Ferrell realmente é um grande jogador. Beleza. Mas a pergunta que eu deixo a você é a seguinte: ele é um grande jogador porque ele é um grande jogador, ou aquela coisa espetacular, linda, maravilhosa, que é aquela linha defensiva de Clemson, fez dele um grande jogador?
Não, eu fico com a primeira opção. Cleveland Ferrell é um jogador completo. Cleveland Ferrell é parte vital daquela linha ofensiva, a linha defensiva de Clemson. Te digo que Cleveland Ferrell e Christian Wilkins fizeram Austin Bryant e Dexter Lawrence ser grandes jogadores, e não ao contrário.
Isso, que declaração forte, hein, rapaziada. Essa aí...
São bons jogadores os dois, mas não teria o status que tem se não tivessem Cleveland Ferrell e Christian Wilkins.
O Cleveland Ferrell, se eu não me engano, ele era o capitão da defesa.
Capitão, mesmo, jogador mais respeitado no vestiário. Dabo Swinney tinha uma paixão, tanto que conseguiu convencer ele a voltar para esse ano em que eles foram campeões, quando ele poderia ter saído no draft do ano passado e teria saído ranqueado bem alto também. Cleveland Ferrell é o seguinte: ele é um jogador que, se ele não tem o bend dele não é maravilhoso, aquela capacidade de contornar o arco, não, ele não é espetacular, mas é boa. Mas ele é um jogador de extrema explosão, um jogador de processamento mental altíssimo, disciplina tática, é um jogador que faz um contém maravilhoso nos quarterbacks que gostam desse read option, é um cara que lê o mesh point muito rápido, ataca muito rápido, e mais importante, uma coisa que eu falo, não adianta só ler, ele lê e reage, então ele tem isso, tá? E muitos planos de pass rush, ou seja, variedades de movimento. Para mim, o que Charles Harris peca, além da falta de força, ele não tem variedade de pass rush. Ele ataca sempre da mesma maneira, né? Ele, e na NFL, a gente
Aquele spin move sem graça dele, né?
Spin. É. E spin é uma coisa para ser usado, eu sempre falo com parcimônia. Spin você tem que usar de uma maneira, uma vez ou outra, e muito, executar muito rápido, tá? Então ele fica usando aquele spin ou tentando contornar, não consegue. Muito uso das mãos de muita qualidade, então assim, Clelin Ferrell é jogador de top 15 para mim, e só o Ferrell, assim, ele não tem um teto muito mais alto, ele já tá mostrando até onde ele vai, ele é isso, tá? Mas ele chega pronto para produzir no dia 1 na NFL.
É, então assim, eu só vou passar a bola.
Só vou, Rafa, diga, rapidinho. Eu só vou pedir um minutinho para vocês para eu abrir a porta rapidinho lá, claro, e já
claro,
volto
claro,
aqui.
Claro, tá, claro.
Já
claro.
Volto aí.
Eu vou falar, quando ele voltar, eu vou falar que se a gente já queria o Clelin Ferrell, imagina agora, né? Então, depois de uma avaliação dessa, né? Porque a gente já tem o Minka, que era capitão de Alabama, aí tu enfia o capitão de Clemson no, na mesma defesa. Porra, é.
Você tem os capitão de Alabama de novo.
É, pois é. Aí esse ano que vem você traz
o
capitão de Alabama. Então, o coach, tava falando. Peraí, vamos voltar que eu vou falar isso ao vivo aqui para você reagir ao que eu vou falar. Então, dito tudo isso que você falou, coach, sobre o Clelin Ferrell, eu tava pensando o seguinte: a gente já trouxe no último ano o capitão da defesa de Alabama, que era o Minka. Um jogador de um nível técnico altíssimo, disciplinar, né? Um jogador extremamente inteligente, que é o Minka na defesa, lá no fundo da defesa, e aí agora a gente poderia trazer o capitão da defesa de Clemson, né? Um outro jogador de muita inteligência, de um QI muito alto, né? E aí o João já lembrou de vir ainda o Tua, no ano que vem, mais um capitão. E aí você monta uma equipe de jovens líderes, né? Com um técnico também jovem, também de grande capacidade de liderança, de muito respeito dentro do vestiário, a coisa pode começar a ficar interessante, né?
Exatamente. E assim, eu digo, eu vou. Até o Tua eu tenho dúvidas ainda quanto à parte inteligência campo dele. Não tô falando questão líder, ele realmente demonstra uma liderança perfeito, acima da média. Mas a parte campo dele, processamento, eu acho que ele ainda precisa evoluir, mas é normal. Ele teve uma temporada como starter, então tá dentro de uma normalidade. Mas o Ferrell, você ter o Ferrell e você ter o Minka Fitzpatrick no mesmo time, você tem dois treinadores dentro do campo, dois caras que chegam no college, dois caras que gostam da sala de vídeo, dois caras dedicados, dois caras que são exemplo. Exemplos formam times, tá? Exemplos formam times. E aí eu vou falar de um cara que eu sei que vocês têm um certo ranço. Não, não.
O Raekwon McMillan também é um cara que é baita líder também, era líder da defesa de Ohio State.
Ah, verdade, capitão da defesa também de Ohio State, verdade.
Perfeito. Esse cara no training camp, Davis, tava dando esporro no Cameron Wake, um moleque de 20
anos. É verdade. Posicionado no Cameron Wake. A gente ficou impressionado com isso, porque o Cameron Wake, ele é o tipo que no treinamento ele se preserva um pouco, ele se poupa um pouco, porque já por conta da idade, mais avançada e tal, e aí no campo realmente ele se entregava 120%. Mas ele tomou uma comida de rabo do McMillan, que ficou todo mundo, hein? O que que é? O que você tá falando, garoto? Né? E ele não ligou, ele comeu o rabo do Cameron Wake, e isso chamou muita atenção, mas é realmente característica de liderança do McMillan.
Então eu falo assim, os Patriots são o que eles são hoje, a franquia vencedora e tal, independente do que a gente fala, porque teve o Deflategate, não vamos entrar nesse mérito, vamos entrar no mérito só dos Patriots.
Perfeito.
Franquia vencedora, muito por exemplo, Bill Belichick é incansável, tá? Então ele pode cobrar todos o seu coach staff. Tom Brady é incansável, então se você quer jogar comigo, venha na minha toada, tá? Então, assim, até jogadores que a gente sabe que não tinham esse perfil acabaram tendo que se adequar. Então, você ter um Minka Fitzpatrick, um Clelin Ferrell, um McMillan dentro do seu vestiário defensivo é o primeiro passo para você formar uma grande defesa, tá? É o primeiro passo para você formar uma grande defesa. E eu acho que formar uma espinha dorsal jovem é o primeiro passo para Miami voltar a ser competitivo e ter uma grande defesa.
E aí eu já vou passar a bola para o Vitor agora, mas a gente vem falando sobre isso, sobre essa questão de cultura no vestiário de Miami e tal, a gente sempre fala muito isso. Fiz silêncio agora porque eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo. E era alguma coisa importante. Puta que pariu. Saiu, fugiu, perdi o fio da meada aqui. Enfim, Vitor, vou passar para você. Peraí.
Tá bom. Não, eu vou continuar aqui nas trincheiras, porque tá claro que o nosso foco é trincheira nesse draft. Só que o que eu queria ir pro outro lado. Davis, tem uma galera que tá apaixonada pelo Rashan Gary. Ele. Eu tenho grandes problemas com ele. Primeiro, que eu acho que ele é o. Todo ano tem um Taco Charlton. Teve o Taco Charlton, aí depois teve o Marcus Davenport. Eu acho que esse ano é ele. Tudo bem, ele sempre fala isso, o cara joga por dentro, por fora e tal, mas, porra, não vejo nada suficiente pra dar uma primeira rodada num cara desse. E já vejo gente falando em top 5 com um cara desse.
É, eu também não entendo isso daí.
Por que que esse cara não seria uma boa escolha na 13? Ou se ele tem, ou você vê algum encaixe dele nessa defesa de Miami?
Então, cara, eu vou te falar, antes de gravar aqui, eu gravei o podcast do On The Clock que vai pro ar amanhã, que é sexta-feira, né, 29. E aí tinha uma pergunta de um dos nossos ouvintes que falava um jogador pick safe, um boom ou bust? O meu potencial bust foi o Rashan Gary, tá? Meu potencial bust foi o Rashan Gary. Acho que o Rashan Gary tem um hype excessivo por conta do atleticismo dele, ele tem realmente uma boa habilidade atlética, realmente é um jogador inteligente, mas eu acho que a parte técnica dele não é tão desenvolvida. Esse uso das mãos dele, ele em determinados momentos eleva o pad level, não tem... Muitos falam para ele jogar na lateral, por fora. Ele pode jogar em alguns snaps, ele venceu no college por conta dessa explosão, mas ele não tem um bend para conseguir contornar o arco, para estressar o offensive tackle verticalmente. Ele não tem essa variedade de movimentos que precisa para isso. Então eu não vejo ele como sendo um edge na NFL. Ele pode jogar um ou outro snap. Para mim, ele é um jogador de interior de linha defensiva. E jogador de interior de linha defensiva, eu tenho 5 ou 6... Na frente dele. Então, pra mim, não seria uma boa escolha na 13. Seria um baita reach. No meu board, seria um baita reach. Tá? Acho agora, se você me disser que vai pegar o Rashan Gary lá na... Qual é a escolha de Miami na segunda rodada? É 15, né?
Acho que no geral é 48.
48?
16ª escolha.
16ª. 48? Ok. Ok. Não, não é uma escolha ruim. Não, uma escolha boa. Dependendo de quem tiver no Bird, óbvio, mas é uma escolha boa. Mas na 13, passem longe que não vale a pena, não. Mesma coisa eu falo do Josh Allen, que tem muita gente que morre de paixão. Pra mim, não é jogador de top 20, não.
Eu adoro o Josh Allen.
Você vai pro Jets.
Eu adoro todos os Josh Allen da NFL.
Nossa, Mário.
Vitor, vou te falar uma coisa sobre o Josh Allen. Você tá apaixonado por uma coisa que é fácil de se apaixonar, que é atleticismo e capacidade de conseguir pressionar o quarterback. Mas o Josh Allen não é um edge completo.
Não sei, eu vejo isso tudo nele também.
Falta variedade de pass rush, ele vence basicamente, ele tem um bend sensacional. Mas falta variedade de pass rush, falta melhorar o uso das mãos, e contra o jogo corrido ele deixa muito a desejar. Ele tem um teto alto, mas ele também tem um piso que pode ser bem lá embaixo. Então,
esse eu acho bom o Bust. Eu acho ele o maior boom or bust da região.
Eu só não respondi o boom or bust porque o leitor lá fez a pergunta para os dois e eu deixei o Felipe responder primeiro. Então aí para não responder a mesma coisa, aí eu respondi o Rashan Gary, que é um jogador interessante. Mas, por exemplo, se você quer falar de interior defensive lineman, vou pegar um cara muito menos badalado que o Rashan Gary, que eu pegaria muito fácil antes, que é o Charles Omenihu, Texas, um jogador... uma explosão e um uso das mãos absurdo, que tem uma envergadura sensacional, que sim, esse sim pode alinhar mais vezes como defensive end, então, como edge, né? Então o Charles Omenihu estaria anos-luz da frente do Rashan Gary pra mim, e não tem esse hype todo.
Zeke Elliott de Boston College também tá ali no mesmo nível que o Rashan Gary, você acha?
Não, bem pra baixo pra mim. Pra mim, bem pra baixo. Um jogador, pra mim, é um run stuffer, assim, um jogador com limitação de bend, explosão, muito forte, não é que não vai ser um jogador útil, mas não contaria para ser se você tá buscando um pass rush para reconstruir a sua defesa, não contaria com ele, não acho que é um jogador ideal, não. É um jogador para terceira, quarta rodada.
De William Hayes, por exemplo, que nós tínhamos aqui no ano passado, que era um jogador que era muito bom contra o jogo corrido,
mas não criava.
Não criava.
Não, é mais ou menos isso. Pode, pra mim, a minha visão dele, é aquele jogador que vai conseguir um ou outro sec sujo, que a gente chama, na perseguição. É o jogador que vai conseguir vencer algumas batalhas na força, mas não é um jogador com uma técnica apurada pra pass rush.
Eu vou pedir agora, né, mais uma, vamos já terminando mais ou menos, pedir mais uma pergunta do Vitor, mais uma pergunta do João. E vou fazer agora a minha última. Eu tinha esquecido a pergunta, tal, num determinado momento, tinha perdido o fio da meada e relembrei agora, mas acho que ainda vale fazer a pergunta. A gente estava falando sobre a capacidade de liderança, tanto do Minka, quanto do Macmillan, quanto do... Quem foi o outro que a gente falou agora?
Farrell.
Do Kevin Farrell. E aí a gente está falando de três dos principais programas universitários hoje no college football. Né? A gente está falando de Alabama, Ohio State e Clemson. E aí a gente está falando de alguns nomes como Nick Saban, Dabo Swinney e o que se aposentou agora de Ohio State,
Urban Meyer.
Talvez aí três dos mais bem-sucedidos técnicos do college football nos últimos, sei lá, 30 anos, por aí. Eu sempre tenho por característica, eu vou te falar uma coisa que vai te deixar até curioso, David. Eu não gosto de ver tape, tá? Eu não gosto. Como é que eu avalio um jogador? Eu pego quem vê tape e leio tudo da galera que ele vê tape. Eu leio o que você fala, eu leio o que o Felipe fala, eu leio o que o Pepe fala. Eu leio o Daniel Jeremiah, o Lance Zierlein. Eu leio Walter Football, que é uma merda, mas eu leio também. Agora tem o Draft Machine. O que vier, eu leio. Mas eu leio muito. O tempo que vocês gastam, o tempo que vocês se preparam vendo tape, vocês podem ter certeza que eu vou estar lendo alguma coisa de quem viu o tape.
Pô, até é o meu assim keeper tu lê, cara?
Hã?
Até o meu keeper tu lê?
Leio, porque eu tenho que ler.
Tem que achar a variedade.
Eu tenho que ler. Se eu tenho um gap de um lado, eu tenho que cobrir esse gap de alguma forma. Então, a minha maneira é... E aí, há muitos anos atrás, eu li sobre o Bill Parcells. Eu sou apaixonado pelo Bill Parcells. E eu até brinco, eu sou filhote de Bill Parcells. Porque eu peguei um pouco da visão dele para draft. O que é isso? Traits físicos, né? São para determinadas posições, ele considera como extremamente importante. Né? Então, eu tenho aversão a cornerbacks baixos. Eu não
consigo. Já anotei.
Né? Isso aí você lembra, todo mundo sabe muito bem disso. Eu não consigo. O John Elway, por exemplo, né? A paixão dele por quarterbacks, do mesmo protótipo, né? Você sabe disso muito bem. Né? Você se recorda de Paxton Lynch até hoje. E o que eu estou querendo chamar a atenção com isso tudo? Eu gosto muito de jogadores, independente do round que eles vão sair, mas eu gosto muito de jogadores de grandes programas universitários. Então, um cara que tenha passado pelo crivo de um Nick Saban, um cara que tenha passado pelo crivo de um Urban Meyer, de um Dabo Swinney, né? Para mim, esses caras têm um peso muito significativo. Você vê isso também, porque isso é algo que não se vê no tape. Isso é algo que não reflete no tape, né? Que é a característica mental do jogador com relação a vestiário, com relação à liderança, né? Na hora que você vai analisar um prospecto, como é que você observa essa questão?
Assim, eu procuro sempre... eu já sou o cara do tape, eu já gosto do tape, mas entendo a sua lógica. Que nem você falou, se tem um gap num lado, vai cobrir de outro... criando um mecanismo para isso. Primeira coisa, assim, Nick Saban, Urban Meyer e Dabo Swinney estão muito acima dos outros treinadores de hoje do college. Não tem ninguém que possa estar no mesmo nível. E Urban Meyer, para quem não sabe, foi o meu papa, eu sempre digo, como treinador. Amo Saban na parte defensiva, amo a forma como ele consegue conduzir e principalmente recrutar, mas Urban foi o meu papa porque... Quando eu comecei a ser treinador do futebol americano nacional aqui, jogava-se basicamente todo mundo em pro offense e eu coloquei o spread para rodar e rodei o spread até o fim da minha carreira. Então, assim, realmente passar por esses treinadores faz uma diferença. Eu uso muito isso como critério de desempate. Tenho dois jogadores, a dúvida é, pego esse ou pegaria esse? Esse cara veio da defesa do Nick Saban e foi elogiado pelo Nick Saban. Esse cara veio do Urban Meyer. É o tipo de recebedor que... eu preciso de um recebedor veloz. Pô, esse cara jogou pro Urban Meyer. Eu tenho certeza que ele é um recebedor veloz. A parte de liderança, eu acho até que o jogador de Ohio State não tem tanto, porque o Urban era um cara mais duro nesse sentido de dar espaço pro jogador. Agora, jogador que vem de Clemson e Alabama geralmente tem uma mentalidade um pouco mais dura nesse ponto, um pouco mais... que você pode olhar com um pouco... Opa! Se ele sobreviveu a Alabama e sobreviveu a Clemson, a tough tough mental dele é grande, ele é um cara que tem resiliência, é um cara que vai saber lidar com situações adversas e é um cara que vai conseguir puxar os outros caras para passarem por isso. Então eu concordo com você, passou pelo crivo desses dois caras, principalmente do Double e do Saban, é um ponto interessante a ser notado. Tem outros programas grandes, outros treinadores bons, mas eu dou mais valor a esses dois, até por eu ter estudado mais esses dois. O Urban tem muitos méritos, mas nisso eu acho que ficava um pouquinho para trás dos dois. Mas é, com certeza é um ponto a salientar. E eu tenho certeza que tem times que levam isso em conta. Outro treinador, que agora me lembrei, que a gente tem que levar um pouquinho mais em consideração, Kirby Smart. Kirby Smart também é um cara que... Os caras que estão vindo de Georgia estão vindo com uma mentalidade muito forte. Uma mentalidade no vestiário, Nick Chubb, o Sonny Mitchell, vários outros nomes aí. Quem, desculpa? Roquan Smith, bem lembrado. Então são caras que estão vindo com uma mentalidade muito forte e a gente sabe que a parte mental é muito importante. Então é uma coisa sim a ser observado. Cada detalhe no draft tem que ser observado e esse é um detalhe importante.
Maravilha. É, João, manda a tua última pergunta aí, capricha.
Pior que eu não tava nem pensando em ela, mas deixa eu pensar um aqui.
Não, então vou passar pro Vitor enquanto...
Não, já pensei aqui. Então, Vitor.
Eu vou?
Pode ir então, vai lá.
Então, David, não tem torcedor do Miami que se arrependeu de ter draftado o Minka ao invés do Lamar Jackson. O Minka teve um ano que você espera de um cara de primeira rodada. É um cara tão diferente que ele ficava cobrando o front office para saber se ele ia jogar de free safety ou strong safety ou corner, ou enfim, para saber o peso dele, o que ele ia fazer nessa intertemporada. Minha pergunta é a seguinte: Giants chegou na 6, pegou o Clelin Ferrell, Ryan Bunch, qualquer um cara desse. O Jaguars vai e seleciona, não sei, um Teco aí, o Jawan Taylor, enfim. Bateu ali na 8 do Lions. Quanto você acha que Miami vai se arrepender de não subir para pegar o Dwayne Haskins?
Cara, vocês estão trabalhando com uma projeção muito forte em Tua Tagovailoa e Justin Herbert, pelo que eu noto, né? Eu tenho um apreço muito grande pelo Justin Herbert, mas eu não gosto de trabalhar com projeção tão longa assim. Eu entendo o tank, mas eu daria o tiro no Dwayne Haskins. Eu daria o tiro hoje no Dwayne Haskins.
Eu também subiria.
Eu subiria, daria o tiro no Dwayne Haskins e continuaria o projeto para 2020, sim, montar um bom time. Tá? Eu acho que assim, a gente não tem como prever quanto o Tua vai chegar bem desenvolvido ou quanto o Justin Herbert vai evoluir. Eu acho que o Justin Herbert tem condição de ser um quarterback melhor que o Dwayne Haskins, mas o Dwayne Haskins me impressiona muito uma coisa nele, que é a curva, que é uma coisa que eu levo muito em consideração para quarterback. Quarterback eu levo muita coisa muito intangível, tá? Muita coisa que é fora o tape, que é personalidade, a forma como lida com a pressão dentro e fora do campo, a forma como ele cresceu, a curva de crescimento. Se você pegar o Dwayne Haskins do primeiro jogo da temporada pro último jogo da temporada regular contra a Michigan, é um absurdo a diferença, tá?
Era quarterback do dia 3 ali, na semana 1.
Na verdade, assim, na semana 1 a gente nem cotava ele porque achava que ele voltaria pro próximo ano, porque era um quarterback que estaria tendo realmente seu primeiro ano como quarterback, né? No programa. Então, e ele cresceu demais, cara, cresceu demais, a curva, ele é um cara que domina muito a linha de scrimmage, é um cara de bons ajustes, é um cara de boa progressão, é um cara de uma personalidade forte fora do campo, mas é aquela personalidade forte num bom sentido, é um cara que não tem medo da responsabilidade, da cobrança, isso mesmo,
tem um bom braço,
boa precisão, consegue colocar a bola em todos os lugares, então assim... Não passaria. Mas também entendo que Miami tem um plano e tal, enxergando, e assim, tá enxergando lá no Tua e no Herbert dois caras que são os caras que ela acha que pode conduzir a franquia. Então eu acho assim, não pode ficar se desviando do plano toda hora. Se o plano é aquele, siga o plano. Eu acho que não vai ser um arrependimento grande, porque eu tenho pra mim que esses dois jogadores ali também vão ser bons jogadores na NFL, vão ser bons quarterbacks na NFL, tanto o Tua quanto o Justin Herbert. O Jake Fromm eu acho que fica uma prateleira pra baixo, tá? Não dá pra pensar em Jake Fromm, eu acho que fica uma prateleira pra baixo. Eu acho que Miami não vai se arrepender, mas eu também não acharia errado se Miami puxasse o gatilho. Hoje acharia errado, porque Miami tem um plano. Se Miami tem um plano, ele tem que seguir o plano. Tá. Mas
foi basicamente o que eu falei no último podcast, assim, porque eu sou contra tanque, eu acho que a gente tinha que pegar um quarterback mesmo e depois se acertar, depois criar um time lá, a gente tem 120 milhões de cap ano que vem e se ajustar. É, mas você tem um norte, você tem um norte, segue, cara, segue.
É, tem um norte, segue, confie no seu plano, isso que eu penso. E assim, ó, não, por exemplo, jamais pegaria Kyle Murray na primeira rodada. Já um quarterback, pra mim, essas intangíveis dele são ruins. Aquela história de ficar mexendo no cabelinho e olhando pro pai na entrevista. Ah, eu vou lançar, não vou lançar no Pro Day. Eu não suporto esse tipo de coisa. Isso não é atitude de quarterback pra mim, entendeu? E, ah, eu vou jogar beisebol, não sei se vou fazer Pro Day, eu não vou. Cara, dá licença. Eu quero quarterback que eu olhe e diga, esse é o cara da minha franquia. Eu consigo olhar pro Dwayne Haskins e dizer, esse pode ser o cara da minha franquia. Eu consigo olhar pro Justin Herbert e pensar isso. Eu não consigo olhar pro Kyle Murray e pensar isso.
Beleza. João, sua última pergunta aí.
Olhar pra baixo, né?
Ainda tem esse detalhe aí. João, tua pergunta.
É, o David, a gente, né, na última temporada, a gente draftou aí o Mike Gizik, né? No segundo round. Tyrant Penn State. Uhum. Eu, particularmente, não gostei muito da escolha na época, não. O Rafa até lembra aí. É, achava que foi um cara que entrou e quebrou o combine, né? Correu com a Já. Mas no
Você
tape
preferia dele... o Dallas Goedert, era isso, João?
Isso, exatamente. Mas no tape dele, a gente não via essa mesma velocidade e tal, correndo rotas ruins. Você acha que ele é esse cara aí que entrou na NFL e vai ser esse mesmo, vai ficar nessa linha aí? Ou você acha que ele tem muito a desenvolver ainda?
Não, eu acho que ele tem espaço para evolução, cara. Eu acho que ele tem espaço para evolução e tem que ser melhor utilizado. Não vou discutir com vocês se discordarem de mim, porque não vi todos os jogos do Miami Dolphins como vocês viram, mas eu acho
que... Você já podia terminar de falar agora que a gente já vai concordar. Três aqui. Os três já estão rindo em silêncio quando você falou a palavra mais bem... o termo mais bem utilizado.
Você tem que colocar um jogador como o Gizik para ser usado como o Evan Engram em Nova York. Claro que ele precisa bloquear, precisa. Em alguns momentos ele precisa bloquear, mas não é o forte dele. É que nem se você botar o Jimmy Graham e achar que ele vai bloquear o Von Miller. Não vai acontecer, né? A gente sabe que não vai acontecer. Então você tem que utilizar ele melhor. Você tem que colocar ele em condições em que ele tenha os mismatches, que ele cria esses mismatches. Ele é uma arma, ele tem uma impulsão muito boa. O catch dele é bom, ele tem boas mãos, tá? Ele vai na red zone, com certeza ele pode ser melhor utilizado. Você não pode querer ficar botando ele fazer double move, você não pode querer fazer ele correr flat e achar que ele vai receber a bola e ganhar 40 jardas depois. Não é o dele, entendeu? Você não pode achar que ele é um tight end tradicional, então você tem que usar ele de uma melhor maneira. Você tem que colocar ele, movendo ele de um lado para o outro, para fazer com que a marcação crie um mismatch quando faz a rotação. Você tem que colocar ele no meio do campo, naquele espaçamento entre o safety e o linebacker, em que se a bola vier por cima do linebacker, ele vai ganhar. E se ele tomar uma pancada do safety, ele é um cara forte, ele não vai cair. Você tem que saber utilizar ele de uma maneira melhor. Eu acho que ele tem potencial para produzir muito mais do que ele está produzindo, tá? Talvez não tenha sido a escolha ideal, não. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito, não, para falar a verdade, não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas eu acho que ele tem potencial para produzir mais, sim. E eu acho que se Miami utilizar ele da maneira correta, ele rende bons frutos.
Eu tenho muitos seguidores do Jets me seguindo no Dolphins BR, lá no Twitter. E se tiver algum torcedor do New York Jets ouvindo o nosso podcast, essa edição do podcast, cuidado com Chris Herndon, tá? Não se iludam, porque né, o homem tá chegando lá em Nova York, cuidado com o coitado do Chris Herndon, né? Cuidado. Que isso aí,
se eu não me engano, foi o Tyrant que mais bloqueou aí na última temporada.
É absurdo, não. Entendeu? É uma coisa que eu falo, só desculpa, Rafa, só para finalizar, para não estender muito, não lembro de quem é o treinador que sempre fala isso e que eu tomei para mim na minha vida, apesar de que nem eu falei. Não, mas eu era um adepto do spreading, mas eu sempre tive que fazer ajustes. Players first, scheme last. Jogadores primeiro, esquema depois, tá? Jogadores primeiro. Não adianta você colocar para bloquear, querer que ele vá bloquear o defensive end adversário e tal o tempo todo. Ele é um recebedor, então você coloca ele. Agora, se você botar o do Hans Smith bloquear, ele vai bloquear bem, porque é a dele, né?
Aí, a ideia do draft foi justamente você trazer um para ser o recebedor e outro para ser o bloqueador, e aí o técnico inverte a situação, né? O que era para receber passa a bloquear, o que era para bloquear passa a receber. É claro que isso não tem como dar certo, né? Em termos de estatística, para que você tenha uma noção, coach, o Gesick foi o tight end, num determinado quantia de snaps, ele foi o tight end que mais bloqueou em toda a NFL. Eu não estou falando dos rookies, de todos os tight ends elegíveis dentro dos snaps, ele, em termos de porcentagem, era o que mais tinha obrigação de bloquear, era o que mais bloqueava em toda a liga. Aí você vê a má utilização do jogador, né? E muitas vezes acaba sendo uma coisa enganosa, no sentido de que, ele é um bust, ele foi muito mal. Será que é isso? Ou será que ele não foi colocado numa situação que o favorecesse? Né? Então a gente tem que parar para analisar isso também, na hora que a gente vai condenar um jogador, um segundanista, alguma coisa assim, né? Tem que ter calma nessa hora.
Exatamente. E a amostragem ainda é pequena também, né? Vamos ter sim. Mas eu acho, só finalizando, que ele tem potencial para mais, sim. Em Penn State ele jogava com um quarterback muito ruim, que era o Trace McSorley, produzia. Lógico, a gente sabe que a produção de college é diferente de NFL, mas ele tem potencial para produzir, sim. Não me surpreenderia se ele...
Isso ainda.
Não me surpreenderia, exatamente. Não me surpreenderia se ele tivesse um breakout year esse ano, assim. Não vai explodir, não vai ser uma estrela na liga em 2019, mas mesmo com o time tancando, ser um jogador produtivo.
Exatamente.
Porque também a gente não tem quarterback, né? Não tem como ele produzir tanto.
Não sei. A gente agora vai. Que nem mas eu falei na Fitz semana passada.
O Fitz não é um quarterback ruim, cara. Ele, assim, não é espetacular, mas ele não é ruim. Olha o que ele fez em Tampa Bay. Ele arrumou alguns
pontos. E no último podcast eu havia falado que agora a gente tem um quarterback que num determinado jogo lançou para 6 touchdowns e nenhuma interceptação, e num outro jogo lançou para nenhum touchdown e 6 interceptações. Esse é o Ryan Fitzpatrick.
Esse é o Ryan Fitzpatrick, cara. E é capaz de ir lá a New Orleans e ganhar dos Saints em New Orleans e tomar uma sacolada, sei lá, do Arizona Cardinals em casa.
Foi um nessa última. Ele teve jogo de mais de 400 jardas e 3 pontos. Isso é sensacional. Só um detalhezinho com relação ao Tyrands. Eu fico satisfeito, coach, quando a gente acerta, a gente fica muito satisfeito. Uhum. O Tyrand preferido no ano passado do João era o Dallas Goedert, e o meu preferido era o Mark Andrews, que só saiu na terceira rodada pro Baltimore Ravens e fez uma temporada muito boa, né? Então é legal esses acertos.
O Andrews era um quarterback que a gente tinha, um tight end, desculpa, que a gente tinha bem alto pela capacidade de criar depois da recepção. É um cara que produz muito pós-recepção e provou isso. E o Hayden Hurst, que foi selecionado na primeira rodada, não rendeu nada lá em Baltimore.
Esse era o meu preferido, tomar no cu, cara.
Sensacional.
Falei, pô, esse cara vai chegar na liga concorrendo a calor ofensivo do ano, filha da puta.
Não rolou. Mas eu gostava do Hayden Hurst, ele é um bem completo, bem overall também.
É isso. Engraçado, draft, curiosamente.
Draft é isso, cara.
Draft é isso. E curiosamente, o Hayden Hurst era o que eu menos gostava, né? Eu preferia o Gesick, vamos dizer que era o meu terceiro. E o Hayden Hurst, o meu quarto, né? A minha ordem era Mark Andrews, o Dallas Goedert, o Gesick e o Hayden Hurst. Eu não levava, mas draft é isso. Gente, eu virei aqui num podcast e falei que o Carson Wentz era um bust. Então, eu carrego essa comigo. O PP até também falou de uma hoje que eu não vou lembrar.
Foi o Deshaun Watson. Eu também. Errei vários. Nossa, vou pegar tudo que eu errei no draft. Mas não tenho problema com isso. Não tenho problema com isso, não, cara.
Acho que eu falei que o Robert Quinn ia fazer 14 sacks, pô, na última temporada.
Eu não tenho problema com os meus erros no draft, não, cara. Acho mais feio gente que nem eu tô vendo muito hoje aí vindo dizer que, o Josh Rosen eu não achava. Aí você vai procurar, você olha lá o tweet do cara lá falando... o Josh Rosen é o melhor quarterback dessa classe. Ainda acho que o Josh Rosen é o melhor quarterback daquela classe, prospecto, saindo, e ainda acho que ele pode produzir na NFL, e se ele não produzir, eu vou dizer que eu errei, acabou e tá tudo certo.
Aham, a vida que segue. Isso aconteceu até comigo, porque foi curioso, quem me lembrou foi o próprio Felipe, porque eu fiquei, engraçado, com uma má impressão do Rosen, não só, mas já depois de um tempo. E eu tava muito focado na minha cabeça de que o Sam Darnold era o cara daquele draft e não o Rosen. Só que o Felipe buscou um tweet meu, né? Eu até brinquei com ele hoje, eu falei, porra, tu fez montagem, né, filho da mãe? Ele, porra, não fiz não. Dizendo que eu gostava muito do Rosen. E eu falei, caramba, quando que eu falei isso? Depois eu até procurei, e eu falei mesmo que eu gostava do Rosen. Só que na minha cabeça, eu fiquei, gente, por que que eu gostava do Rosen? Mas eu falei, a verdade é que eu falei que eu gostava muito do Rosen. Né? Mas é, ignorando a temporada passada, tanto do Darnold quanto do Rosen, eu tenho pra mim hoje que eu gostava mais do passado isso.
Sabe, né? Qual é a parada do Rosen, cara? É que se você vê a tape, se você só vê a tape, você esquece o babaca que ele é, a cabeça dele. Se você
que
vê
não
a
precisa, tape, que já tem dinheiro, família abastada.
Ele é muito, né, melhor que os outros. Ele é muito melhor que todos os outros, cara. Inclusive o Mayfield, que era o meu quarterback 1. Ele é muito melhor assim, cara, porque o cara realmente parecia que era um cara que já ia chegar com 2-3 anos, já ia ser o líder de uma franquia, o cara era quatro.
Mas e assim também, né, Vitu? Caiu numa barca furadíssima, né? Porra, Arizona no passado. Nossa, era uma barca furadíssima, sem treinador, Steve Wilkes perdidaço,
sem OL,
sem nada. Sem nada, né, cara? Então, sem assim, eu não consigo condenar um quarterback em um ano, assim, desse jeito, cara. Um quarterback
ainda mais nessas condições, né?
É, exatamente.
Eu só espero realmente que ele não vá para o Império do Mal, né? Porque se tem algum time, algum treinador que possa recuperar a carreira desse menino após um ano, esse treinador chama-se Bill Belichick.
Não, tá rolando o papo aí do Giants pegar o Daniel Jones na 17. Cara, é muito melhor pegar essas coisas na 17 e dar no Rose.
Sem dúvida.
Sem dúvida. Aí eu concordo também.
No podcast antes lá do On The Clock, que dá, fala assim, na 17, Jones, Greer ou Rosen. Cara, pega 17 em top, pega o Rosen, porque os outros dois não são quarterbacks para liderar uma franquia.
Ah, sem dúvida. Galera, vamos fechando o programa, né? Foi, assim, realmente uma aula aí com o nosso querido coach Davis Chiodini. Davis, olha, eu não tenho como agradecer, realmente. Foi um enorme prazer ter você aqui conosco no nosso Finscast. Realmente foi, assim, uma lição para todos nós. Cada um saiu aqui mais enriquecido um pouco aí sobre draft, falando sobre os prospectos, sobre a visão do Miami Dolphins para o futuro. Muito, muito obrigado mesmo pela sua participação, David.
Ah, cara, é um prazer para mim falar com vocês. É aula, eu acho que soa forte, eu agradeço. Mas é uma troca de informações, eu acho que eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e assim por diante. Podem ter certeza que eu saio desse podcast também com muita, muita coisa a pensar e muita coisa que eu aprendi. Principalmente sobre o Miami Dolphins, a gente sabe que, infelizmente, não temos de fundo todas as franquias. É importante falar com quem acompanha as franquias mais a fundo, que é o caso de vocês. Prazer meu, cara, prazer falar com vocês, vocês são... três pessoas sensacionais. Estou à disposição quando quiserem, durante a temporada, durante o draft, só marcar com uma certa antecedência, a gente organiza e estou aí. É um prazer falar com todo mundo, é uma coisa que eu e o Felipe sempre tivemos lá do On The Clock, que é estar aberto para falar com todo mundo, e independente de qualquer time que torça e tal, é só chamar que a gente está aí para conversar. Então é um prazer, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a você que está ouvindo, e um grande abraço. Comprem o guia do On The Clock lá no ontheclock.com.br lá, porque eu tô precisando de um dinheirinho.
Galera, para quem não conhece o guia do On The Clock, que recomendo. A gente comprou ano passado, né? Nós lá do futebol, realmente é um negócio espetacular. Já garantimos o nosso nessa pré-venda. Olha, galera, quem não conhece, eu conheço, eu recomendo muita coisa. Não tô falando só porque aqui na frente do Davis, não. Mas eu já fiz essa recomendação lá no Twitter, lá no Dolphins BR. Vale muito a pena, galera. Material de draft tão bem analisado e em língua portuguesa, olha, vale muito a pena.
Não, João, fala muito melhor. Só fazer um merchanzinho pro Davis também, que tá tímido. Não, ele tá muito melhor do que o do ano passado também, se você comparar assim. E eu acho legal desse guia, cara, que a parada não se restringe a esse mês do draft. Se às vezes você, por exemplo... Jerome Bacon, vamos ver o que precisa arrombar, te falaram do Jerome Bacon. Aí você vai lá no guia e olha. É muito legal assim, a discordância. É legal, por exemplo, tem três caras aqui que detestam o Josh Allen, o quarterback, eu sou o único que defende, e a gente conversando, cara, tendo respeito.
Claro.
Hoje em dia tá todo mundo muito cheio de melindre, com a opinião diversa. Cara, pode discordar da minha opinião à vontade, eu não sou o Papa, não sou ninguém, e jamais vou querer ser o dono da verdade. Então, assim, cara, todo mundo pode discordar, eu vou ter minha opinião, você vai ter a sua. Draft não é ciência exata, pra mim, essa é a maior graça que tem. E vambora, vamos em frente, cara.
É quebrar a cara, brincar com
isso. E o mais legal, eu acho que o mais legal também é a troca de ideias, né?
Exato.
Um aprende de um outro, ou então, no mínimo, você aprende a observar um ponto de vista diferente do seu.
Exatamente.
Aí, de repente, o Davis me fala alguma coisa que eu não tinha observado. Pô, vou dar uma olhada para ver no que o Davis falou. Vou ver se corresponde. Vou ver se é assim mesmo.
É importante, né, Rafa? O material desse em português.
Claro, né? Claro, exatamente. João, suas considerações finais, meu amigo.
Pô, gostei muito do programa de hoje. Aprendi muito aí com o nosso coach. Vamos torcer agora, né, para o Miami aí conseguir um bom draft, né? Porque eu sei que o Drew Locke vai pro Broncos.
Ai, meu Deus.
Clelin Ferrell, o Ed Oliver vai cair na 13 aí. É só isso aí mesmo, valeu.
Eu acho que tão certo quanto o Kyler Murray na 1 é o na 10. Meu Deus. Enfim.
Mas John Elway tá dando sinais que acha que o Joe Flacco é o futuro da franquia. Eu não sei o que é pior, mas...
Nossa senhora. Eu não sei o que é melhor, é ter o Joe Flacco como futuro da franquia ou não ter um quarterback como futuro da franquia, como é o nosso caso hoje em dia.
Não pode reclamar não, viu? Eu vi o Peyton Manning, você não pode reclamar não, cara. Quem pode reclamar sou eu que não vi ninguém.
É verdade. Galera, a gente vai encerrando por aqui. Muito
obrigado. Eu posso me despedir, obrigado. Não,
aqui. Ah, você não se despediu? Você fala não, tanto que... Vai, se despede. Tu fala pra caralho também.
Eu só agradecer ao Davis, que quando eu sugeri o nome, todo mundo concordou, que é um cara, além de ser um cara que entende pra cacete, é um amigo nosso já, né? E só queria mandar o meu recado de hoje é pra torcida do Patriots. Não adianta, amigo. Tony Gonzalez é o maior da história. Abraço.
Nossa, só vou deixar aqui um takezinho rapidinho. Takezinho não, uma coisa. Tá marcado já, hein? Pós-draft. Eu apareço aqui pra gente comentar o draft do Miami Dolphins, beleza?
Opa, aí sim. Show de bola. Pô, que notícia boa. Mais uma vez eu vou deixar um agradecimento especialíssimo aqui ao Davis, uma figura simpaticíssima. Sabe muito, acho que todos nós aqui acabamos de ter mais uma prova disso. É um cara muito do bem, muito obrigado, Davis, pela sua participação, pelo carinho aqui com nós, com todos nós torcedores do Miami Dolphins. Galera, obrigado a vocês que ficaram conosco até agora. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. A gente volta numa próxima semana aí, galera. Muito obrigado sempre. Fins up, valeu!
Valeu, abraço!